Olá, Toninho, tudo bom?
Olá, Luciana. Olá, ouvinte.
Toninho, o juro e o dólar podem subir se o Brasil não fizer as reformas necessárias em 6 meses?
Sim, é uma possibilidade. Essa alternativa e esse cenário foi construído a partir da economista-chefe do Credit Suisse e traz um pouco o cenário que o Brasil desenha caso não venha fazer as reformas, tanto administrativa quanto a reforma que traz uma mudança no sistema tributário. Eu vou mudar um pouco a ordem hoje, Luciana. Normalmente você me pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta só para explicar o cenário. Imagine a condição sua tendo 96% da sua renda ao longo do ano comprometida na forma de dívidas e você tivesse um gasto todo mês 5% acima do que você recebe. O que você faria nesse sentido?
Aumentar os impostos lá em casa? Fazer o pessoal pagar mais, é isso?
Exatamente. É exatamente isso que provavelmente o Brasil está tentando verificar, né, a possibilidade. A gente já falou muito no programa sobre a nova CPMF e possivelmente, né, dependendo das mudanças, né, da composição da Câmara, da liderança da Câmara, pode existir a criação ou não, maior probabilidade ou menor probabilidade. Hoje nós temos um cenário bem caótico em termos de finanças federais. O Brasil se aproxima a 850 bilhões em déficit fiscal, isso representa 4,5% do PIB, e isso representa, né, que o Brasil gasta mais do que realmente arrecada. O cenário de redução disso vai para 5 anos, então o Brasil tende a equalizar essa diferença somente lá em 2025. Um tempo atrás, Luciano, a gente tinha até um cenário interessante. O Brasil conseguia reduzir, né, o seu orçamento, ter uma sobra de 3%. Esse era o superávit primário, foi uma lei até aprovada no início, no final do governo do Fernando Henrique, e que tentava trazer uma medida de controle dos gastos visando redução da dívida pública e redução também do pagamento de juros. O que a gente viu ao longo da história, principalmente a partir de 2014, foi o contrário, né? O Brasil tendo um teto negativo, hoje está em 3,5%, e a partir daí as coisas se complicaram. Então, como você comentou, né, o aumento de impostos pode ser que seja a saída que o Brasil tanto espera.
Agora, a CPMF, que a população não quer, né, a maioria da população não quer, ela não seria um imposto viável se outros fossem eliminados ou reduzidos, se houvesse a reforma? Ela será implantada numa reforma, é isso? A possibilidade dela ser recriada?
No começo muito se discutia isso, né, de criação de uma reforma e a partir daí você tem um tributo para equalizar essas diferenças. Mas hoje no cenário brasileiro, eu acredito que seja adicionalmente um tributo, né, provavelmente o Paulo Guedes coloque de forma temporária, para tentar trazer o aumento de caixa. A CPMF é um imposto que normalmente funciona porque é recorrente e você tem uma transação que tem um bom pagamento fiscal. Normalmente os bancos, instituições que fazem transações financeiras, são altamente regulados pelo Banco Central e você tem uma baixa taxa de evasão fiscal. Mas o brasileiro vai acabar pagando a conta disso, né? Até um tema que o Thiago Valenciano comentou esses dias, que eu achei bem interessante, e eu acredito que a Casa Federal vai ficar um pouco mais turbulenta com a eleição do presidente da Câmara e também essa possibilidade fiscal, eu acredito que a situação política pode ficar conturbada neste mês de fevereiro, no mês de março, justamente que é o período que isso vai ser discutido. Então eu vejo uma turbulência surgindo ao longo desse contexto.
Isso significa, então, que o candidato do governo pode ser prejudicado nessa disputa aí pela presidência da Câmara Federal por causa dessa intenção do governo de se recriar a CPMF, é isso?
Eu acredito que tem influência sim, né? Até ele colocou que será algum candidato colocou que é pró-governo, né? Que a gente vai pautar as reformas. Eu não sei se isso pode prejudicar, acredito que sim. Um outro ponto que precisa ser comentado também é em relação à extensão dos benefícios, né? O Brasil hoje passa uma condição muito complicada no nível federal e a gente vai verificar isso nas contas estaduais e municipais ainda este ano. Então, os municípios paranaenses dependem muito das transferências federais e devido a essa dificuldade, a gente pode ter uma pressão maior em relação a essas transferências. Então, sempre eu digo, né, o bom gestor sempre tem que dar uma olhada na... Não é porque sobra dinheiro na conta que a gente não tem que perder o costume de fazer a boa gestão. Então, tem que se preocupar com o futuro. Me parece que haverá uma rigidez maior em relação aos orçamentos federais.
Toninho, só para encerrar, então, eu respondi que eu ia aumentar o imposto lá em casa, mas claro, eu não tenho como fazer isso. O que a gente pode fazer em casa é reduzir os custos. Isso não serve também para o governo?
Sim, sim, é uma saída. É muito bem colocado, Luciana. Nesse sentido, no nível federal, a gente tem uma dificuldade devido à rigidez do orçamento. Mas existe uma possibilidade, que seria o furo do teto dos gastos, seria uma versão inversa do que você propôs, né? Redução dos gastos, né? É isso que talvez o Congresso em si tenha aceitado, justamente porque o movimento político depende de mais gastos, né? E o nível federal tem outra visão, né? Que precisa menos gastos. Então, eu acredito que a briga vai ser grande nesse sentido.
Tá certo, Toninho. Muito obrigada. Até a próxima.
Obrigado, Luciana. Um abraço.
E para entrar em contato com João Ricardo Tonin, o e-mail é economiainfoco@cbnmaringá.com.br.